sonora. Toca na Mundo Livre. A Mundo Livre revela as curiosidades que você nem imaginava dos seus discos favoritos. Contracapa. Descubra como nasceram grandes sucessos, as histórias por trás das músicas, o dia a dia dos ensaios e até as tretas que rolaram. Contracapa. Entre no acervo da Mundo Livre e descubra os causos, as causas e as canções dos grandes álbuns da nossa coleção. Contracapa. Domingo, 10 da manhã, com Flávia Rocha. Mundo Livre, sua atitude sonora.
Mundo Livre. CYB 362. Mundo Livre FM. Uma emissora do GRPCOM, Grupo Paranaense de Comunicação.
Bom dia. No ar, notícias da madrugada aqui na Mundo Livre.
O Tribunal de Contas do Estado suspendeu o pregão eletrônico lançado por Guarapuava. O objeto é a contratação de empresa especializada em estacionamento rotativo. O valor estimado é de R$3.800.000 por até 10 anos. Em representação da Lei de Licitações, uma das concorrentes apontou supostas irregularidades. O TCE aceitou 3. A proibição da participação de consórcios na disputa, divergências de quantitativos e valores e a exigência de que a plataforma seja integrada a sistemas municipais, estaduais e federais, sem identificação nem definição dos convênios. Os responsáveis têm 15 dias para comprovar o cumprimento da determinação e apresentar defesa. Cabe recurso contra a decisão. Omar Nasser, do Tribunal de Contas do Estado do Paraná.
O governo do estado reforçou a estrutura do programa Mãos Amigas com a entrega de 18 novas vans para agilizar os serviços de manutenção nas escolas da rede estadual. A ampliação da frota acompanha a expansão do programa, que já chegou à região de Apucarana e deve avançar para Ivaiporã, dois vizinhos, Venceslau Brás e Pato Branco, atendendo cerca de 100 escolas e mais de 42 mil alunos. Com mais mobilidade, as equipes passam a atuar com rapidez na conservação e em pequenos reparos nas unidades escolares. O ganho operacional é apontado como um dos principais avanços do investimento. Segundo o gerente-geral do programa, Klaus Giovanni Andrade Marchiori, a nova frota melhora a eficiência no atendimento das demandas.
Uma importante renovação da frota do programa Mãos Amigas. Hoje, esses carros são os carros ideais para o serviço de manutenção das escolas da rede estadual de ensino. Anteriormente tínhamos carros que não nos atendiam por completo. Hoje nós temos carros que serão unidades móveis de manutenção escolar. Com isso, trazendo mais segurança e muito mais agilidade para que possamos atender cada vez mais escolas no menor espaço de tempo.
O programa também tem impacto social ao utilizar mão de obra de pessoas privadas de liberdade, promovendo qualificação e reintegração. O superintendente do Paraná Educação, Carlos Roberto Tamura, ressalta o benefício duplo da iniciativa.
Um programa que une ressocialização e um custo-benefício enorme para o estado, que consiste aí nos nossos trabalhadores, nos nossos apenados, estarem executando um serviço de manutenção de pequenos reparos, de pequenas reformas nas nossas escolas estaduais. E com tudo isso, conseguimos aliar toda a reintegração dos nossos apenados junto à nossa sociedade.
Para a Polícia Penal, o Mãos Amigas fortalece o processo de ressocialização. O chefe da Divisão de Produção e Desenvolvimento, Boanerges Silvestre Bueno Filho, destaca que o trabalho contribui para a autoestima e preparação para o retorno à sociedade.
Esse programa, ele gera, além de remuneração para os presos, no caso, cada preso ganha 75% do salário mínimo, que é revertido, pode ser repassado 80% desse valor para os seus familiares, enquanto 20% fica retido numa poupança prisional para ele tirar somente quando sair em liberdade. Além disso, ele tem a remissão da pena, né? Cada 3 dias que eles trabalham, eles ganham 1 de remissão, além de uma qualificação, além de sair da ociosidade, levanta sua autoestima, aumenta o vínculo familiar. Então, chega a ser uma transformação.
Com 13 anos de atuação, o programa Mãos Amigas se consolidou como uma das principais iniciativas do país ao unir manutenção escolar, economia de recursos públicos e oportunidades de reintegração social. Repórter Flávia Consoli. O Centro Estadual de Educação Profissional Eva de Souza Carmona, em Santo Antônio da Platina, será transformado no primeiro colégio agrícola do Norte Pioneiro. O projeto prevê investimento de cerca de 10 milhões de reais para modernizar e requalificar toda a estrutura da unidade, ampliando a oferta do ensino técnico alinhado às vocações da região. A nova instituição terá capacidade para atender até 6 turmas de cursos técnicos, com oferta entre 210 e 240 vagas. A diretora-presidente do Fundepar, Eliane Turuel Carmona, destaca o impacto do investimento para a formação dos estudantes e o fortalecimento regional.
Estamos estruturando um ambiente completo, moderno e adequado às necessidades de formação agrícola. Essa obra representa não apenas uma melhoria física, mas a abertura de caminhos profissionais para os jovens da região.
As obras serão realizadas em 2 etapas, começando pela reestruturação de salas de aula, laboratórios, biblioteca e áreas administrativas, com melhorias nas instalações elétricas, hidráulicas e de rede. Na segunda fase, os trabalhos incluem dormitórios, quadra coberta, sistema de prevenção de incêndios e revitalização da área externa. Após a conclusão das obras, o colégio também receberá novos equipamentos, como computadores, mobiliários, diário e itens de cozinha, garantindo a estrutura completa para o início das atividades. Repórter Flávia Consoli.
Giro de notícia.
A operação Vem Diesel, que investiga irregularidades no setor de combustíveis, foi ampliada para incluir o mercado de gás de cozinha, o GLP. O Paraná está entre os estados alvo da ação. As autoridades apuram possíveis práticas como cartel e manipulação de preços, que podem ter influenciado o valor pago pelos consumidores. A investigação envolve distribuidoras e busca reunir provas de irregularidades no setor. O Paraná vai ganhar um novo Hospital do Trabalhador em Cascavel, com investimento de cerca de 77 milhões de reais. A unidade terá atendimento voltado à população pelo SUS, ampliando a oferta de serviços de saúde na região. O projeto prevê a criação de novos leitos e estrutura moderna para atender principalmente casos de média e alta complexidade, ajudando a desafogar o sistema público e melhorar o acesso da população ao atendimento hospitalar. Repórter Flávia Consoli.
Giro de notícia. Realização: Rede AERP de Notícias.
A Secretaria de Estado da Saúde apresentou em audiência pública na Assembleia Legislativa do Paraná os resultados do 3º quadrimestre de 2025. O relatório detalhado pelo secretário César Neves reúne dados de setembro a dezembro e reforça o compromisso do Estado com a transparência e a eficiência na gestão da saúde pública. Um dos principais destaques foi o volume de atendimentos realizados. A produção hospitalar do SUS ultrapassou 111 mil procedimentos no período, com investimento superior a 208 milhões de reais. O programa Opera Paraná, considerado o maior de cirurgias eletivas do país, concentrou grande parte deste volume, com mais de 51 mil intervenções e 128 milhões de reais aplicados. A saúde mental também teve atenção especial, com mais de 561 mil atendimentos ambulatoriais e cerca de 3.600 atendimentos hospitalares, somando investimentos superiores a 14 milhões de reais. Para o secretário da Saúde, César Neves, os números reforçam o Paraná como referência nacional na área.
Nós aumentamos muito o quantitativo de metas atingidas, algumas até quadruplicamos as metas já pré-definidas. Chama atenção também, com muito orgulho, que estamos conseguindo a melhor execução orçamentária da história da Secretaria e também o menor quantitativo de restos a pagar. E isso é um trabalho árduo de organização do Fundo Estadual de Saúde, da transparência do BI que nos diz dia a dia os dados quanto à execução orçamentária. E outro ponto que chama atenção também é que nós conseguimos, através de muito esforço, um enfrentamento efetivo da mortalidade materna e infantil. Já demonstramos nesse quadrimestre que estancamos o crescimento que estava sendo exponencial da mortalidade materna e já temos nesse momento, nessa apresentação, um gráfico de queda da mortalidade infantil. Isso é muito trabalho, isso é muito investimento.
O relatório também destacou o avanço no cumprimento das metas do Plano Estadual de Saúde. Na atenção primária, por exemplo, a cobertura chegou a 96,71%, superando a meta prevista. O planejamento do Estado inclui 5 diretrizes, com 24 objetivos e 88 metas em execução. Repórter Flávia Consoli.
Giro de notícia.
O comércio eletrônico do Paraná movimentou cerca de 23 bilhões de reais em 2025, com mais de 72 milhões de pedidos, consolidando o estado como o principal mercado digital da região sul. O faturamento cresceu 21,7% acima da média nacional e o ticket médio ficou em R$317,10, também superior ao índice brasileiro. Os dados mostram ainda uma mudança no perfil de consumo, com destaque para a categoria de saúde. Em 2026, o ritmo segue forte. Só no primeiro bimestre, o e-commerce paranaense já movimentou cerca de R$3,5 bilhões. E o Paraná já se aproxima da marca de 500 mil declarações do imposto de renda enviadas à Receita Federal neste ano. O número mostra que muitos contribuintes já se anteciparam ao prazo, que segue aberto até o dia 29 de maio. A expectativa é de que milhões de brasileiros entreguem a declaração em 2026 e a orientação é não deixar para a última hora, evitando erros, instabilidade no sistema e até multa por atraso. Devem declarar, por exemplo, quem recebeu rendimentos tributáveis acima de R$35.584 em 2025 ou possui bens de maior valor. Grande abraço para você, uma ótima quarta-feira e até amanhã. De Curitiba, Mauro Conte, com informações da Rede AERP.
Giro de notícia. Realização, Rede AERP de Notícias.
O Corpo de Bombeiros do Paraná tem ampliado o uso de drones no atendimento a emergências em todo o estado. A tecnologia, que já é utilizada em buscas em áreas de mata e no apoio aos guarda-vidas durante o verão, também vem ganhando espaço no combate a incêndios. Um exemplo recente foi a atuação no incêndio registrado no Instituto Estadual de Educação, em Paranaguá. Durante a ocorrência, o drone foi essencial, principalmente na fase de rescaldo. Com o uso de câmera térmica, o equipamento conseguiu identificar pontos de calor entre os escombros, permitindo a atuação mais precisa das equipes e evitando a reignição do fogo. O comandante do 8º Batalhão de Bombeiros Militar, Tenente Coronel Douglas Martim Conflans, destaca a importância da tecnologia na operação.
O drone ele foi fundamental no trabalho do Corpo de Bombeiros, principalmente na sua fase final, onde é aquela fase que nós procuramos fazer o resfriamento da estrutura, o resfriamento daquele material ainda que não foi queimado, evitando assim a reignição. Então, a utilização do drone com a tecnologia da câmera termal, nós conseguimos detectar vários pontos de calor dentro da estrutura e de maneira personalizada e pontual, nós direcionamos essas equipes nesses locais para fazer esse resfriamento e a extinção de possíveis pontos de reignição. Além disso, o equipamento ele nos ofertou uma redução do tempo, né, de resposta da ocorrência, uma redução também do desgaste humano, né, dos bombeiros que estiveram lá no local, abreviando o tempo de uma maneira bem substancial. Além disso, também a economicidade dos equipamentos e principalmente da utilização de água, né? Então, nós conseguimos, através dessa tecnologia, fazer todas essas reduções e dar celeridade na finalização dos trabalhos por parte do Corpo de Bombeiros.
Além de auxiliar diretamente no combate ao incêndio, a visão aérea permitiu acompanhar a evolução dos trabalhos ao longo do fim de semana, identificar áreas com maior concentração de material combustível e prevenir novos focos. O Corpo de Bombeiros também utiliza o CISARP, uma plataforma digital que reúne dados das operações em tempo real. A ferramenta substitui registros em papel, padroniza procedimentos e reforça a segurança operacional. O uso dos drones faz parte do processo de modernização da corporação, ampliando a capacidade de resposta e tornando o atendimento à população mais rápido, seguro e eficiente. Repórter Flávia Consoli.
Possíveis irregularidades na venda do gás de cozinha são alvo da Polícia Federal e da Agência Nacional do Petróleo nesta quinta-feira. Os agentes vão verificar 55 estabelecimentos de 24 cidades, localizadas em 15 estados e no Distrito Federal. O objetivo é identificar aumentos irregulares no preço do gás, a fixação de preços entre empresas concorrentes para controle de mercado, o chamado cartel, que é considerado crime, e outras eventuais práticas abusivas contra o consumidor. As irregularidades que venham a ser identificadas vão ficar a cargo da Polícia Federal, que tomará as providências de apuração de possível prática de crimes pelos envolvidos. Essa é a segunda fase da Operação Vem Diesel, que aconteceu duas semanas atrás e conta também com a participação da Secretaria Nacional do Consumidor. Daquela vez, a ação foi em postos de combustíveis. A fiscalização faz parte das ações para combater o aumento abusivo e injustificado de preços desde o início da guerra no Irã. Da Rádio Nacional em Brasília, Gabriel Brum.
2.400.000 pessoas têm algum transtorno do espectro autista no país. Isso é mais de 1% da nossa população. Os dados são do último censo. Mas quem são essas pessoas? Bom, a maioria é homem, branco e menor de 17 anos, faixa etária, inclusive, em que ocorre a maior parte dos diagnósticos. É o que mostra o mapa Autismo Brasil, divulgado nesta quinta-feira. O material deverá ser usado para ajudar na elaboração de políticas públicas e campanhas de esclarecimento, e também na investigação do transtorno. A ideia é, quanto antes ficar sabendo, melhor. É o caso da professora de Geografia Vanessa Tirelli. Aos 36 anos, ela descobriu o transtorno tarde, só aos 32. Até lá, segundo ela, foi muito sofrimento e dúvidas.
Passei a vida inteira me sentindo muito diferente. Eu não conseguia fazer vínculos com um amigo na escola, eu não conseguia apresentar trabalho, eu entrava em pânico. E eu não entendia por quê, porque eu gostava de conversar, gostava de falar, mas eu não conseguia. Eu me sentia como um peixe fora da água.
A pesquisa traz outros dados, por exemplo, que o acesso a terapias pelo SUS hoje ainda é baixo, apenas 15%. A maior parte das pessoas usa mesmo o plano de saúde ou a rede particular. O mercado de trabalho é outro ponto de atenção. Quase 30% dos entrevistados estão desempregados ou sem renda. Mesmo assim, a diretora do Instituto Autismo Brasil, Ana Carolina Steinkoff, explica que o diagnóstico cedo é a principal demanda, porque é a partir dele que tudo começa.
Hoje, quando um adulto vai ter um diagnóstico, as pessoas duvidam. E tem muitos relatos de pessoas que sofreram a vida inteira. E quando recebem um diagnóstico de autismo, elas têm a clareza e conseguem entender quem elas são. E escolher qual é o melhor acompanhamento terapêutico, qual é a melhor forma dela se relacionar.
É justamente o que aconteceu com a Vanessa lá do início da reportagem, que desabafou.
Depois que eu recebi o meu diagnóstico, eu passei a me entender e respeitar a minha história, né? Eu parei de ter aquele pensamento de que eu era esquisita, de que eu não conseguia fazer amigos, de que eu não conseguia concluir um curso inteiro sem precisar fazer pausas. E passei a respeitar isso, né? O que me trouxe muito mais qualidade de vida.
Para fazer o mapa do autismo no Brasil, foram ouvidas 23.632 pessoas de todos os estados do país entre os dias 29 de março e 20 de julho de 2025. O questionário online foi respondido de forma voluntária por autistas ou responsáveis. Da Rádio Nacional em Brasília, Priscila Mazenotti.
Apesar da redução de 8,5% no registro de mortes por crimes violentos entre janeiro e novembro do ano passado, segundo o governo do estado, Fortaleza ainda figura entre as capitais mais violentas do país, segundo o Atlas da Violência 2025, divulgado pelo Fórum Brasileiro de Segurança Pública. Para tentar diminuir os casos de violência e também monitorar outros crimes, como descarte irregular de lixo, além da fiscalização de trânsito, foi inaugurado o Centro Integrado de Videomonitoramento, que vai reunir mais de 7 mil câmeras com visão de 360 graus, espalhadas por diversos bairros da cidade. Além de reforçar a segurança, a iniciativa cria uma outra rotina que agiliza o acionamento de equipes diversas, dependendo da demanda registrada pelas câmeras, já que o equipamento instalado no centro da cidade passa a integrar órgãos ligados à prefeitura, como a Guarda Municipal e a Defesa Civil de Fortaleza, aos geridos pelo governo do estado, como a Coordenadoria Integrada de Operações de Segurança. Além das ruas e pontos estratégicos, as câmeras irão monitorar outros espaços públicos, como escolas, hospitais, postos de saúde e terminais de ônibus. Em situações como descarte irregular de lixo, entulhos, furto de cabos, acidentes de trânsito ou qualquer atividade suspeita, a partir das imagens em tempo real, os agentes públicos serão acionados independentemente de recebimento de chamados. O Centro de Videomonitoramento de Fortaleza teve custo de R$14 milhões e foi realizado com recursos do Banco de Desenvolvimento da América Latina. Da Rádio Nacional em São Luís, Madison Euler.
A Argentina aprovou na madrugada desta quinta-feira uma reforma para promover a mineração em regiões glaciais do país. A medida, segundo ambientalistas e cientistas, ameaçaria os recursos hídricos da região. Já passava das 2 da manhã no horário local quando os deputados aprovaram a reforma por 137 votos a favor, 111 contra e 3 abstenções. A lei entra em vigor quando for publicada no Diário Oficial. A legislação de proteção das geleiras existia desde 2010 e proibia atividades de mineração nessas áreas, além de estabelecer padrões mínimos para proteger as reservas de água doce. A reforma agora permite que as províncias estabeleçam seus próprios padrões de proteção. As mudanças foram apoiadas pelo governo do presidente argentino Javier Milei, mas sofreu duras críticas de ambientalistas. O ministro da Economia, Luiz Caputo, disse que a medida vai gerar US$165 bilhões em exportações até 2035 e milhares de empregos. De acordo com Greenpeace, a reforma coloca em risco o acesso à água e à vida de milhões de argentinos e ecossistemas que dependem das geleiras. Além disso, a organização ambiental alega que as audiências públicas que debateram a reforma autorizaram menos de 0,2% dos inscritos a se manifestar. Durante as audiências, o presidente da Comissão de Assuntos Constitucionais, o deputado Nicolás Maioraz, argumentou que a nova lei não altera a proteção das geleiras. Já o deputado Nestor Pitrola disse que aqueles que servem aos monopólios da mineração estão dispostos a entregar os recursos estratégicos das futuras gerações. De acordo com o Departamento de Comércio dos Estados Unidos, a Argentina possui a terceira maior reserva mundial de lítio, sendo que 70% ainda não foi prospectado. O país vizinho também é um dos principais produtores de cobre, ao lado do Chile e Peru. Cobre e lítio são metais essenciais para a indústria de veículos elétricos, baterias e painéis solares. Da Rádio Nacional em São Luís, Gabriel Correa.
Patrimônio Cultural Brasileiro, as dezenas de barracas da Praia do Futuro, localizadas na Orla de Fortaleza, no Ceará, finalmente foram regularizadas. O acordo que garante a preservação das barracas foi assinado pela União, Governo do Estado, Prefeitura e empresários. Encerra também um processo judicial de mais de 20 anos que envolve o terreno ocupado e previa a demolição das estruturas. A presidente da Associação dos Empresários da Praia do Futuro, Fátima Queiroz, destacou em seu discurso durante a assinatura que o documento engloba garantia jurídica, trabalhista, memória, turismo, entre outros benefícios para a sociedade como um todo.
Hoje não estamos apenas diante de um termo jurídico, de um mero papel. Ele inaugura uma nova etapa. Uma etapa em que o diálogo finalmente reconhece aquilo que a realidade construiu. Um modelo genuinamente cearense de uso econômico, social e cultural dessa orla.
Entre os pontos firmados no acordo, a administração, manutenção e fiscalização da Praia do Futuro passa a ser de total responsabilidade da Prefeitura de Fortaleza. O acordo prevê o reordenamento urbanístico do local já utilizado, mas com adequações estruturais, inclusive do tamanho ocupado por cada barraca, garantindo segurança jurídica e ambiental para o local. As barracas passarão a ter tamanhos padrões que variam de 500 metros quadrados a 1.500 metros quadrados no máximo. Muros, cercas e barreiras terão que ser retiradas, garantindo o livre acesso da população. Ficou firmado ainda o pagamento facilitado em até 5 anos de dívida retroativa pelo uso do espaço nos últimos 10 anos. Os donos das barracas também deverão pagar anualmente um valor pela cessão de uso onerosa que poderá ser parcelado em 12 vezes. Da Rádio Nacional em São Luís, Madison Euler.
Um problema técnico no centro de aproximação responsável pelo controle do tráfego aéreo de São Paulo causou suspensões e atrasos em voos nos principais aeroportos paulistas na manhã desta quinta-feira. A Força Aérea Brasileira informou que as atividades já foram restabelecidas e que o caso será investigado pelo DCEA, o Departamento de Controle do Espaço Aéreo. Segundo a FAB, a interrupção temporária das operações ocorreu entre 9h30 e 10h06. De acordo com o Ministério de Portos e Aeroportos, por causa da ocorrência, houve a suspensão das autorizações de decolagem na área de controle do Terminal de São Paulo, que abrange os aeroportos de Congonhas e Guarulhos. A medida causou atrasos e cancelamentos de voos entre 9 horas e 10 horas da manhã, afetando também o aeroporto de Viracopos, em Campinas. Até o início da tarde, Congonhas e Viracopos operavam normalmente e Guarulhos de forma parcial, com apenas uma pista. Em nota, a ANAC, a Agência Nacional de Aviação Civil, e o Ministério de Portos e Aeroportos disseram trabalhar em conjunto para identificar os possíveis impactos do problema técnico na malha aérea. Também informaram manter articulação com o Departamento de Controle do Espaço Aéreo para garantir a plena regularidade das operações. Da Rádio Nacional em Brasília, Renato Ribeiro.
Quem está pensando em curtir o maior São João do mundo, que acontece em Campina Grande, no Agreste Paraibano, é bom já ir se preparando. Este ano serão 33 dias de festa. A programação oficial já foi divulgada. A 43ª edição do maior São João do mundo, como o festejo é oficialmente conhecido, começa no dia 3 de junho e segue até o dia 5 de julho. As principais atrações estarão concentradas entre o Parque do Povo e o recém-revitalizado Parque Evaldo Cruz. O projeto Dominguinho, que tem à frente João Gomes, Mestrinho e JP, fará o show da noite de abertura no palco principal. Ainda no primeiro dia, se apresentam 3 referências da música nordestina contemporânea, a cantora Solange Almeida e as bandas Brasas do Forró e Limão com Mel. Serão cerca de 120 shows dos mais variados gêneros musicais no palco principal. Artistas que já participaram de edições anteriores, como Elba Ramalho, Flávio José, Eliane e Dorgival Dantas, se juntam a novidades como o cantor Roberto Carlos e a cantora e compositora Marisa Monte, que estará no palco principal no Dia dos Namorados, 12 de junho. O prefeito da cidade, Bruno Cunha Lima, destacou que há muito tempo o Arraial da Rainha da Borborema deixou de ser apenas uma celebração dos santos católicos.
É o principal momento econômico de Campina, é a força motriz, é aquela, é de fato o impulso da geração de emprego e renda, de crescimento da nossa economia. E só para lembrar, no passado, o São João movimentou durante o período mais de 720 milhões de reais na economia de Campina. E isso é a certeza de que a economia formal, a economia informal, o comércio, o setor de serviço, todos os locais da cidade, de uma maneira geral, colhem muitos frutos positivos.
E como o festejo coincide com a Copa do Mundo, haverá telão com transmissão dos Jogos do Brasil e um espaço temático para os torcedores em pleno arraial. A programação dia a dia e as atualizações sobre a festa estão disponíveis no Instagram oficial do evento, @maiorsjdomundo. Da Rádio Nacional em São Luís, Madison Euler.
Após impasse de 20 anos, as barracas da Praia do Futuro estão regularizadas. O entendimento foi possível graças a acordo histórico celebrado entre governo do Ceará, União, Prefeitura de Fortaleza e empresariado. O acordo evitou a demolição das estruturas prevista em processo judicial. O advogado-geral da União, substituto Flávio Roman, reiterou a importância do acordo que foi assinado esta semana.
A gente precisava compatibilizar o acesso de todos à praia com o exercício legítimo da atividade comercial pelos barraqueiros. Essa foi a finalidade. Na forma que o prefeito colocou, trazendo a iluminação pública, trazendo o Estado para próximo, que isso retira também aqueles indivíduos que contrariam a lei das proximidades, onde tem Estado, a facção não se instala. Também a gente vê um pouquinho disso. Então a gente concilia o direito do barraqueiro com o acesso de todos à praia.
A presidente da Associação dos Empresários da Praia do Futuro, Fátima Queiroz, só vê perspectivas boas tanto para quem trabalha no local quanto para toda a sociedade cearense.
E estamos, na verdade, muito felizes com esse momento, com essa construção, e certos de que desafios virão, mas que a gente vai, travaremos outras lutas se necessário, mas o importante é manter essa economia ativa, esse ecossistema ativo, essa Praia do Futuro dando sempre o melhor dela, patrimônio cultural do Brasil, e eu digo que essa é a praia mais gostosa do Brasil.
O acordo prevê a manutenção do local já utilizado, mas com adequações estruturais, garantindo segurança jurídica e ambiental para o local. O entendimento diz ainda que um valor deve ser pago pelos donos das barracas, de forma facilitada, referente ao uso do espaço pelos últimos 10 anos. Da Rádio Universitária FM, Fortaleza, Márcia Vieira, para a Rádio Nacional de Brasília.
Um dos principais grupos de dança da Bahia, o Balé Teatro Castro Alves, está completando 45 anos e tem várias apresentações neste mês de abril. Um deles é o espetáculo Veriverbio, que será apresentado nesta quinta-feira, sexta e sábado, e também nos dias 23, 24 e 25 de abril, sempre a partir das 7 da noite, no Instituto Goethe de Salvador, localizado no Corredor da Vitória. Haverá apresentações também no Centro Cultural da cidade de Santo Antônio de Jesus, no dia 17 de abril, e no SESC de Feira de Santana no dia 29 deste mês. A montagem investiga o ato de falar como uma manifestação múltipla que transcende a emissão verbal. Em cena, a palavra se transforma em gesto, ritmo e respiração, propondo uma dança que emerge como uma fala sem voz. Desde o início de abril, estão acontecendo também aulas abertas no espaço Xisto Bahia, de Pilates, balé clássico e alongamento, sempre à 1 da tarde, conduzidas por bailarinos da companhia. As aulas são gratuitas e voltadas para artistas da dança e pessoas com nível intermediário e avançado. O calendário das aulas abertas está disponível no perfil do balé no Instagram. O Balé Teatro Castro Alves foi fundado em 1981 e faz parte do corpo artístico do Teatro Castro Alves, localizado em Salvador, na Bahia. O grupo é a primeira companhia pública de dança do Norte e Nordeste e a quinta companhia de dança no Brasil. Nesses 45 anos de história, ele passou a ser referência na dança moderna e contemporânea e já apresentou mais de 100 montagens de importantes coreógrafos. Da Rádio Nacional em São Luís, Madison Euler.
O presidente Lula sancionou nesta quinta-feira 3 novas leis para fortalecer o enfrentamento à violência contra a mulher no Brasil. As medidas tratam do monitoramento eletrônico de agressores em caso de violência doméstica, da tipificação do crime de violência vicária e da criação do Dia Nacional de Proteção e Combate à Violência contra as Mulheres Indígenas. Durante a cerimônia de sanção no Palácio do Planalto, o ministro da Justiça e Segurança Pública, Wellington Lima, explicou que a primeira iniciativa estabelece o uso imediato de tornozeleira eletrônica por parte de agressores que colocarem em risco a vida de mulheres e crianças em caso de violência doméstica. O objetivo é tornar as medidas protetivas mais eficazes e capazes de prevenir tragédias, defendeu o ministro ao apresentar dados recentes que retratam a violência contra a mulher no país.
Apenas no último ano, senhor presidente, o judiciário concedeu mais de 600 mil medidas protetivas, cerca de 70 por hora. Ainda assim, desafortunadamente, os feminicídios cresceram de forma preocupante durante todos esses últimos anos, e uma parcela relevante das vítimas já contava com proteção judicial. Isso revela um problema fundamental. Não basta conceder a medida, é preciso garantir sua efetividade. E esta lei de hoje tenta exatamente viabilizar isto.
O segundo texto sancionado reconhece a violência vicária como forma de violência de gênero no âmbito da Lei Maria da Penha. O vicaricídio é entendido como uma das formas mais cruéis de violência contra a mulher. Consiste no assassinato de filhos dependentes ou familiares para causar sofrimento psicológico, controle ou punição à mulher. A ministra dos Direitos Humanos e da Cidadania, Janine Mello, comentou sobre essa modalidade de violência doméstica que busca atingir a mulher por meio de terceiros.
O fato da gente hoje listar o vicaricídio, que é uma das formas mais brutais de manifestação da misoginia, como uma das formas de violência doméstica, parte, presidente, hoje do rol de crimes hediondos, é um avanço importante e histórico que a gente toma.
Autora do projeto de lei que institui 5 de setembro como dia da visibilidade às múltiplas formas de violência enfrentadas por mulheres indígenas, a deputada Célia Chacriabá, do PSOL de Minas Gerais, apontou o aumento expressivo de casos de feminicídios de mulheres indígenas no país.
As pessoas não sabem, o feminicídio entre meninas e mulheres indígenas cresceu 500%. É muito alto. E quando várias vezes nós realizamos a primeira marcha das mulheres indígenas, as pessoas falavam assim, não vou falar isso não, porque a liderança vai achar ruim, porque muitas das vezes justifica que é culturalmente. Cultura não mata, cultura cuida, porque nós também temos a cultura da espiritualidade e do autocuidado.
Ao sancionar o conjunto de leis, o presidente Lula voltou a defender que o enfrentamento à violência contra a mulher deve passar pela transformação social através da educação.
E eu estou convencido que se a gente não levar essa questão do preconceito e todo qualquer tipo de preconceito e de toda violência contra quem quer que seja, na perspectiva de criar um novo ser humano, na educação, nos meios de comunicação, nas redes digitais, se isso não for levado a sério, a gente não resolve esse problema no curto prazo.
As novas leis se unem ao Pacto Nacional de Enfrentamento ao Feminicídio, esforço coordenado entre os três poderes contra a misoginia e a violência doméstica. Da Rádio Nacional em Brasília, Daniela Longuinho.
O Brasil assumiu, nesta quinta-feira, a presidência de uma aliança formada por mais de 20 países, em sua maioria africanos. O discurso de posse destacou a importância de manter o Atlântico Sul livre de conflitos armados e de disputas geopolíticas, além de reforçar o compromisso com a preservação ambiental. A reunião, realizada no Rio de Janeiro, marca o início da presidência rotativa brasileira, que terá duração de 3 anos. O país assume o posto no lugar de Cabo Verde. O encontro de ministros e vice-ministros da Zona de Paz e Cooperação do Atlântico Sul, as OPACAS, aconteceu na Escola Naval, na Baía de Guanabara. A iniciativa reúne 24 nações da África e da América do Sul, nas duas margens do Atlântico Sul, e celebra 4 décadas de criação. Segundo o Ministério das Relações Exteriores, as OPACAS é uma prioridade da política externa brasileira. O Brasil, inclusive, está entre os países que idealizaram a criação da zona de cooperação. Entre os principais objetivos das OPACAS está o compromisso com o Atlântico Sul livre de armas nucleares e de outros armamentos de destruição em massa. A agenda também inclui a segurança marítima, com ações de combate ao tráfico de drogas, ilícitas, a pirataria e a pesca ilegal. O Brasil possui o maior litoral voltado para o Atlântico Sul, com mais de 10 mil quilômetros de extensão. A Agência Brasileira de Cooperação, ligada ao Itamaraty, é um dos principais instrumentos do país nesse trabalho conjunto com as demais nações. Diretora adjunta da agência, a embaixadora Luísa Lopes da Silva, destacou que a cooperação internacional é uma prática comum entre países que compartilham interesses ou trajetórias históricas semelhantes.
Isso acontece com vários outros países, não é só o Brasil como país cooperante que tem essa experiência. Vários países também se especializam na cooperação ou com seu entorno ou com suas ex-colônias, que não é o nosso caso. Então, por exemplo, Inglaterra, o Reino Unido, tem uma cooperação com os países anglófonos, da França com a francofonia, Portugal também tenta com os palops, Espanha com as suas ex-colônias, isso é muito comum. Até a Holanda começou também seu trabalho de cooperação com as suas ex-colônias.
Ainda nesta quinta-feira, está prevista a assinatura da Convenção para a Proteção do Meio Ambiente Marinho no Atlântico Sul, que estabelece regras para prevenir, reduzir e controlar os danos ao oceano. Com informações da Agência Brasil, da Rádio Nacional no Rio de Janeiro, Tatiana Alves.
Locais sagrados em Jerusalém foram reabertos após 40 dias fechados por causa da guerra. O Muro das Lamentações, a Igreja do Santo Sepulcro e a Mesquita de Al-Aqsa voltaram a receber fiéis e turistas. A reabertura aconteceu depois do início de um cessar-fogo temporário. O fechamento havia sido determinado por Israel no início da ofensiva contra o Irã e gerou protestos de seguidores nas três principais religiões monoteístas. Na Ásia, a Coreia do Norte divulgou testes com novos sistemas de armas, entre eles um míssil com bomba de fragmentação e equipamentos de guerra eletrônica. Segundo a mídia estatal, os testes fazem parte de um esforço para modernizar as forças militares. Analistas veem a ação como uma demonstração de força para adversários e aliados. Na Europa, o Reino Unido revelou uma operação secreta para monitorar submarinos russos. Segundo o governo britânico, as embarcações tentaram atacar cabos e oleodutos no mar. A ação durou cerca de um mês e contou com o apoio de forças da Noruega. O ministro da Defesa disse que a divulgação foi uma forma de alertar a Rússia de que os movimentos estavam sendo acompanhados. Na Argentina, o Congresso aprovou uma reforma na Lei de Geleiras, que muda as regras de proteção ambiental no país. A proposta teve 137 votos favoráveis e permite que províncias redefinam áreas protegidas para ampliar a atividade mineradora. O governo defende que a medida vai atrair investimentos e gerar empregos, mas ambientalistas alertam que a flexibilização pode comprometer reservas de água doce e a preservação das geleiras. Protestos contra a mudança foram registrados em Buenos Aires. Com informações da agência Reuters da TV Brasil, em Brasília, César Reiser.
Os casos de síndrome respiratória aguda grave apresentaram queda com a diminuição dos quadros graves por influenza A em muitos estados das regiões Norte e Nordeste, além do Rio de Janeiro, e também por rinovírus em boa parte do país. A informação é do novo boletim Infogripe da Fiocruz, divulgado nesta quinta-feira. Apesar da queda nas infecções respiratórias graves nessas regiões, o número de casos de gripe ainda é considerado alto. E em boa parte do Centro-Sul e em alguns estados do Nordeste, os diagnósticos por influenza A continuam aumentando. Os dados consideram o período de 29 de março a 4 de abril. Em 13 dos 27 estados do Brasil, os níveis de síndrome respiratória aguda grave continuam em níveis de alerta, risco ou alto risco. A pesquisadora do boletim Infogripe, Tatiana Portela, alerta que os casos graves de vírus sincicial respiratório estão aumentando nas regiões Nordeste, Centro-Oeste e Sudeste.
Os casos graves pelo vírus sincicial respiratório estão aumentando, especialmente na região Nordeste, Centro-Oeste, todo o Sudeste, mas os casos graves do vírus já estão diminuindo ocorrendo aí em alguns estados do norte, como no Acre, Roraima e no estado do Amazonas.
A pesquisadora reforça que os grupos de risco devem se vacinar contra a influenza para evitar complicações mais graves.
Por conta dessa alta ainda dos casos graves por influenza, especialmente na região centro-sul, é fundamental que a população de maior risco, como crianças, idosos e pessoas com comorbidade, que tomem a vacina contra o vírus. A vacina da influenza é a principal forma de proteção contra casos graves e também óbitos.
É importante lembrar que gestantes a partir da 28ª semana devem se vacinar contra o vírus sincicial respiratório para proteger os bebês desde o nascimento. O Ministério da Saúde está realizando uma campanha de vacinação contra a gripe nas regiões Nordeste, Centro-Oeste, Sul e Sudeste até o dia 30 de maio. No momento, 59 milhões de doses da vacina já foram aplicadas em todo o Brasil. A campanha deve chegar ao norte do país no segundo semestre. Com supervisão de Fabiana Sampaio, da Rádio Nacional em Brasília, Vitor Mendes.
Na Semana da Literatura Amazonense, alunos da zona rural de Manaus receberam um projeto de contação de histórias e a visita de uma escritora. A Escola Municipal Professora Joana Vieira, localizada no ramal Água Branca, no quilômetro 32 da rodovia M010, tem cerca de 100 alunos com idade entre 4 e 11 anos. Nesta quinta-feira, além de ouvir as historinhas, eles também encenaram e tiveram a oportunidade de conhecer a autora do livro Fábulas e Apólogos da Amazônia, Adriana Barbosa.
Na área rural, né, da nossa cidade de Manaus, contempla, vai ao encontro desse momento, dessas atividades da literatura, na Semana da Literatura Amazonense. Então, assim, foi um pensamento que tivemos, eu e Creuzinha Barbosa, para escrever histórias da nossa região. E são histórias que se identificam, né, com esse mundo, o contexto mesmo amazônico. E quando a gente chega aqui às escolas, junto com essas crianças, e a gente começa a contar, a gente percebe a identificação que elas têm, né, com as histórias, porque é um diálogo que acontece, né, com o que a história traz e o que as crianças vivem também nesse contexto, né, regional. Eu fico muito feliz e muito agradecida.
O livro tem 20 historinhas com personagens regionais como o jacaré, o bem-te-vi, o tucumã e a pupunha. E como toda fábula, a moral da história.
Mas, pelo visto, estou sendo praticamente expulsa daqui.
Não estou te expulsando, Motosserra. Só quero deixar bem claro que não vou permitir de maneira nenhuma que saias por aí derrubando as minhas árvores sem a devida responsabilidade, sem o devido compromisso com o meio ambiente. O progresso é bem-vindo, sim, desde que respeite o meio ambiente.
No encerramento das atividades, a escola recebeu 10 exemplares do livro. Para a gestora Enilziane Moraes, o momento é significativo para as crianças.
Uma coisa é você ouvir falar dos escritores, você ver imagem. Outra coisa é você ter a presença, né, do autor, da pessoa em si, ali naquele momento. Então, isso contribui, com certeza, alavanca, né, a aprendizagem da criança, desperta ali o aprendizado, sem dúvida nenhuma. Então, são momentos realmente com uma relevância significativa enorme.
O projeto de contação de histórias é uma iniciativa do Instituto Manaus com apoio do governo do Amazonas. A iniciativa integra as ações do Ponto de Cultura Marquesiano e foi contemplada pela Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura. O presidente do Instituto Manaus, Valdir Júnior, diz que esse ponto de cultura passa pela melhor fase desde que recebeu a primeira certificação do Ministério da Cultura em 2012.
Pontão de Cultura Marquesiano, mais uma vez, iniciando uma ação agora numa nova etapa com o projeto Fábulas e Apólogos da Amazônia, alcançando os alunos da zona rural. E aqui a gente aproveita para agradecer a direção da Escola Joana Vieira, além dos professores, técnicos e todos os estudantes que acolheram a gente muito bem. Agradecer ainda ao governo federal, ao governo do estado do Amazonas, através da Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa, por todo esse apoio através da Política Nacional Aldir Blanc e o programa Cultura Viva.
Da Rádio Encontro das Águas, Edilene Barbosa para a Rádio Nacional.
O Supremo Tribunal Federal retomou nesta quinta-feira o julgamento que vai definir como devem ocorrer as eleições para o mandato tampão de governador do Rio de Janeiro. Na quarta-feira, a corte começou a analisar se a eleição deve ser direta, ou seja, com o voto da população, ou indireta, quando apenas os deputados da Assembleia Legislativa Estadual podem votar. Até o momento, o placar está em 4-1 para a escolha indireta do governador do Rio. Também votaram nesse sentido os ministros Luiz Fux, André Mendonça, Nunes Marques e Carmen Lúcia. Já o ministro Flávio Dino pediu vista para esperar a publicação do acórdão do TSE, o Tribunal Superior Eleitoral, que condenou o ex-governador Cláudio Castro à inelegibilidade por 8 anos. Antes da sentença, Castro renunciou ao mandato, alegando que disputaria uma vaga ao Senado Federal. Segundo Dino, é preciso aguardar para saber se a Justiça Eleitoral reconheceu ou não a cassação de Castro durante o julgamento, uma vez que isso impacta na convocação da eleição direta.
O que eu quero é que nós tenhamos segurança para entender o que foi que o TSE julgou. Na hora que publica o acordo, pode haver inclusive recurso, esclarecer, e aí nós temos segurança para julgar. Qual é a razão disto? Não é protelar. A razão é que nós temos um fato concreto em que houve um evento naturalístico, chamemos assim, no meio do julgamento, qual seja a renúncia. E este evento não foi apreciado, por quê? Porque a relatora já não estava lá. Essa é a razão do pedido de vista, para propiciar o TSE que deslinde a questão.
Até agora, apenas o relator, ministro Cristiano Zanin, votou pela realização de eleição direta. Para ele, quando a perda do cargo tem origem em uma decisão da Justiça Eleitoral, a escolha deve ser feita pelos eleitores. Nessa quarta-feira, o ministro Luiz Fux abriu divergência e defendeu eleições indiretas. Para ele, a legislação não prevê eleição direta em caso de renúncia e a proximidade do calendário eleitoral torna inviável convocar a população 2 vezes em poucos meses. Nesta quinta-feira, o ministro André Mendonça decidiu antecipar seu voto e acompanhou integralmente a divergência de Fux. Ele destacou que uma eleição direta, perto do calendário eleitoral, pode gerar custos elevados e resultar em um mandato curto. Por isso, defendeu a adoção da eleição indireta. Ainda precisam votar os ministros Alexandre de Moraes, Gilmar Mendes, Dias Toffoli e Edson Fachin, presidente do tribunal. Durante o julgamento, também foram debatidas as regras para eventual eleição indireta, se ela deve ocorrer com voto aberto ou secreto. Para o especialista em direito eleitoral Alberto Luiz Rolo, os ministros vão se debruçar sobre 2 princípios constitucionais importantes, o do sigilo do voto e o da transparência do processo de escolha do governador em caso de eleição indireta.
Um dos princípios é da preservação do eleitor, para que eles não sejam ameaçados, eles não sejam constrangidos, mas o outro princípio é, se os 70 deputados são representantes da população, então esses eleitores têm o direito de saber em quem os seus representantes votaram. Então são 2 princípios importantes, um, né, do sigilo do voto, da proteção do voto do eleitor, e o outro é o da transparência e do controle do eleitor sobre os seus representantes.
Com a suspensão do julgamento, o presidente do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, Ricardo Couto de Castro, vai continuar exercendo interinamente o cargo de governador do estado. Da Rádio Nacional em Brasília, Pedro Lacerda.
A Secretaria de Segurança Pública de São Paulo disse nessa quinta-feira que as imagens das câmeras corporais referentes ao caso da morte de Tauana da Silva Salmásio, que foi baleada na madrugada de sexta-feira por uma policial, foram enviadas aos inquéritos e estão sob análise das autoridades competentes. O caso aconteceu durante uma intervenção da PM, na zona leste da capital paulista, em Cidade Tiradentes. De acordo com relatos, o companheiro da vítima se desequilibrou na rua e acabou batendo na viatura em que estavam a policial e outra gente. O fato acabou gerando o desentendimento que resultou nos disparos contra a mulher. A vítima chegou a ser levada a um hospital público, mas não resistiu aos ferimentos. Ainda de acordo com a secretaria, as circunstâncias do caso estão sendo investigadas com prioridade pelo Departamento de Homicídios e de Proteção à Pessoa. Em nota, a secretaria destacou ainda que todas as provas, incluindo as imagens, os laudos periciais e depoimentos, estão sendo analisadas com rigor e que os 2 policiais envolvidos foram afastados das atividades operacionais até a conclusão das investigações. O caso teve repercussão nacional e recebeu protestos de moradores do local. Da Rádio Nacional no Rio de Janeiro, Carolina Pessoa.
O primeiro-ministro israelense Benjamin Netanyahu disse hoje que deu instruções ao seu gabinete para que inicie negociações de paz com o Líbano. O acordo deverá incluir o desarmamento do Hezbollah, grupo rebelde ligado ao Irã e que atua dentro do território libanês, mas sem a colaboração ou apoio de Beirute. Ontem, mesmo após o cessar-fogo anunciado por Estados Unidos e Irã, Israel fez uma grande ofensiva contra o Líbano. Foram lançados pelo menos 160 mísseis em apenas 10 minutos contra a capital libanesa. Autoridades do país disseram que mais de 300 pessoas morreram nos ataques e outras 1.000 ficaram feridas. Funcionários da Organização Mundial de Saúde, que atuam no país, disseram que, devido ao ataque massivo, hospitais libaneses podem ficar em breve sem kits essenciais para salvamento, como curativos, antibióticos e anestésicos. Os bombardeios israelenses ao Líbano foram vistos pelo Irã como uma violação do acordo de cessar-fogo. Hoje, o presidente do país, Massoud Pezeshkian, disse que não há sentido em seguir com negociações de paz se Israel continuar atacando o Líbano, e disse que o Irã não vai abandonar a população libanesa. A retomada das negociações por um fim definitivo na guerra deve começar amanhã, em Islamabad, no Paquistão. Além da questão libanesa, outro ponto crucial nas negociações é o Estreito de Hormuz. O canal chegou a ser reaberto ontem, após um anúncio de trégua, mas foi fechado em seguida. Segundo o Irã, o motivo foi a violação do acordo por Israel e Estados Unidos. Também hoje, o vice-ministro de Relações Exteriores do Irã, Saed Khatibzadeh, mudou a versão. Disse que o estreito está aberto, mas para a segurança das embarcações, elas devem coordenar a passagem com as forças armadas iranianas, devido às limitações técnicas relacionadas ao conflito. Especialistas acreditam que minas navais foram instaladas no estreito durante a guerra. Com informações da agência Reuters, da TV Brasil, em Brasília, Lucas Kraus.
O Congresso Nacional vai se reunir em 30 de abril para analisar o veto do presidente Lula ao projeto de lei da dosimetria, que prevê redução de penas a condenados por atos antidemocráticos. Foi o que informou, por meio de nota, nesta quinta-feira, o presidente do Senado e do Congresso, Davi Alcolumbre. O PL da dosimetria foi vetado integralmente pelo presidente Lula em janeiro deste ano, durante cerimônia que marcou os 3 anos dos atos golpistas de 8 de janeiro de 2023. No dia histórico, apoiadores do ex-presidente Jair Bolsonaro invadiram e depredaram o Congresso Nacional, o Palácio do Planalto e o Supremo Tribunal Federal, inconformados com o resultado das eleições. Aprovado em dezembro do ano passado, o PL da dosimetria reduz a pena final dos condenados por diversos enquadramentos do mesmo ato golpista, inclusive nos processos já julgados ou pendentes sobre tentativa de golpe de Estado. O texto determina que os crimes de tentativa contra o Estado Democrático de Direito e de golpe de Estado, quando praticados no mesmo contexto, implicarão no uso da pena mais grave em vez da soma de ambas as penas. O caso alcança Jair Bolsonaro, condenado pelo STF a uma pena de mais de 27 anos. Atualmente, o ex-presidente cumpre prisão domiciliar humanitária temporária por questões de saúde. Além de Bolsonaro, tais mudanças poderão beneficiar réus como os militares Almir Garnier, ex-comandante da Marinha, Paulo Sérgio Nogueira, ex-ministro da Defesa, Walter Braga Neto, ex-ministro da Casa Civil, e Augusto Heleno, ex-chefe do Gabinete de Segurança Institucional. O projeto de lei também reduziria o tempo de progressão de penas para alguns criminosos comuns. O texto altera trecho da Lei de Execução Penal para prever quando o condenado poderá passar para o regime mais brando. Com a mudança, os 16% ou 1/6 da pena em regime fechado valerão para crimes com ou sem os critérios de violência ou grave ameaça. Além disso, os reincidentes terão que cumprir 20% da pena. Com a legislação atual, os réus primários têm que cumprir 25% da pena em regime fechado e os reincidentes 30%. Com informações da Agência Brasil, da Rádio Nacional em Brasília, Daniela Longuinho.
Tira dúvidas do IR 2026.
Uma das maiores novidades da declaração do Imposto de Renda de 2026 vai impactar, curiosamente, pessoas que não prestaram contas ao fisco no ano passado. Trata-se da restituição automática, chamada de cashback pela própria Receita Federal. Quem não foi obrigado a declarar em 2025 e, de acordo com cálculos da Receita Federal, teve direito à restituição de até R$1.000, poderá receber o dinheiro de volta em conta via Pix em um lote a ser pago no dia 15 de julho deste ano. Porém, para isso, há algumas exigências. Edilson Júnior, vice-presidente de Desenvolvimento Profissional do CRC, Conselho Regional de Contabilidade do Rio de Janeiro, dá orientações do que fazer para receber estes valores.
Para ele ser elegível a essa restituição automática, ele deve estar com o CPF regular, com os dados bancários atualizados, ou seja, a chave Pix vinculada ao CPF dele. Ele precisa não ter nenhum tipo de restrição, né? Junto à Receita Federal, nenhum tipo de dívida ou qualquer tipo de problema no CPF.
A Receita Federal estima que 4 milhões de brasileiros deverão receber a restituição automática e que o valor médio de recebimento será de R$ 125. Mas e como saber se você está nessa lista? Edilson explica.
O contribuinte vai saber se foi beneficiado por meio dos canais oficiais da Receita Federal do Brasil, principalmente pelo Meu Imposto de Renda, aplicativo, portal do ECAC, portal do contribuinte, ou até mesmo no site da Receita Federal, na parte de consulta pública das restituições. Caso o contribuinte cheque que ele tem restituição e a Receita não tenha feito essa inclusão na base do lote residual, ele pode entrar com recurso demonstrando que ele tinha direito pelo processo da Receita Federal e buscar esse valor para ele de volta.
É importante destacar que, na realidade, essa restituição se refere ao ano calendário de 2024, ou seja, a declaração do Imposto de Renda de 2025. Eventuais valores relativos ao ano calendário de 2025 e à declaração de 2026 só serão pagos ano que vem. Isso levanta mais um questionamento. Ainda vale a pena entregar a declaração deste ano, mesmo sabendo que terá direito ao cashback e não ser obrigado a declarar? Edilson acredita que sim.
Com certeza, porque quando você declara, você antecipa. Quem fez a declaração em 2025 recebeu no ano passado mesmo a restituição, e não só agora como cashback. Ou seja, você deve fazer a declaração mesmo sem estar obrigado para ter esse dinheiro de volta.
O prazo para a declaração do Imposto de Renda vai até 29 de maio.